coronavírus chegou ao Brasil.
Não me critica, de volta mais uma quarta-feira. Continuamos em casa, continuamos em quarentena.
Eu não aguento mais.
Semana passada eu falei, né? Poxa, toda quarta eu acho que já estaremos todos juntos. Mais uma quarta estamos juntos virtualmente.
Equivocadíssima. O pé já tá do formato do chinelo.
Exatamente. Eu já falei que eu não. Meus sapatos, tênis, não entrarão mais nos meus pés, porque não sei o que é isso há mais de, sei lá, quase 60 dias. Eu tô em casa desde março.
Quem tá lembrando de cortar a unha do pé, porque olha pra ela todo dia?
Eu tô.
Eu tô também.
Eu tô me cuidando muito, gente, na real. Agora
Mariana,
na
quarentena, não ia abrir câmera, agora abriu câmera.
Eu abri pra poder ver quando vocês falam só mas, você, não pra, mas os ouvintes não me verão, porque eu estou de pijaminha.
Cara,
eu tô,
meu cabelo tá muito ruim.
Tô? Nem tem peixe.
Thiago, é pra gente ver. A gente vê sua força toda semana. A gente já viu esse cabelo despenteado tantas vezes.
Mentira, não viu nada. Pronto, abri, ó. É isso.
Tá na sombra.
Tá tudo escuro, né? Porra.
É o sombra.
Não tem posição para colocar o nosso. Nossa máquina para fazer o nosso. Tudo que funcionar, cadê?
Ai, gente, é bom, né? Ver a cara dos amigos.
Manda o cara ficar segurando, de assistente.
Eu acho que a gente até esqueceu como funcionam os humanos. Os humanos viraram vozes.
Estão me vendo agora?
Será que, gente, vocês acham que real vai acontecer? Sim, a gente tá te vendo. Eu acho que real vai acontecer aquilo de, tipo, quando acabar a quarentena, todo mundo vai ficar meio, ai, será que eu toco na pessoa ou não?
Mas tipo, por causa de negócio medo meio... de pegar doença?
É, não sei, porque as pessoas estão meio que, tipo, não tocando muito, né, supostamente.
A gente vai virar tudo britânico depois da quarentena.
Eu acho que meu chute é que vai ser uns 5 anos de... Sei lá, 5 anos eu exagerei. Menos que isso.
Mas eu acho que vai ser tipo isso aí mesmo.
Você acha? Eu acho que vai ter um ano que as pessoas vão ser mais... Sei lá, tipo... Vão precisar de mais intimidade pra ficar abraçando, beijando, essas coisas.
Gente, 5 anos.
Sei lá, eu não sei. Eu tendo a ser sempre bem otimista. E tipo, eu fico vendo, tipo, beleza, o coronavírus tá num nível bizarro porque alcançou uma escala mundial de um nível que não acontecia há muito tempo. Todos os planetas, todos os países.
Caralho, extraterrestre.
Então, assim, mas tipo, eu lembro que, por exemplo, alguns anos atrás teve H1N1, aí, tipo, uns tempos atrás teve gripe espanhola, entendeu? Eu imagino
amigo,
que
há um
lugares...
século atrás teve gripe espanhola, e H1N1 não foi nem similar a isso, não foi nem
Mas eu fico imaginando, as pessoas vão ficar com medo de contato e tal, mas eu acho que vai passar rápido, não vai demorar tanto
não,
tempo.
E outra, a gente aqui esquece tudo muito rápido. Brasileiro esquece rápido.
Não, gente, mas os especialistas estão dizendo mesmo que a gente vai a gente vai pelo menos ter que conviver uns 2 anos com o coronavírus ainda e tal, tipo...
É, beleza.
Tipo, é uma doença que agora chegou e a gente vai ter que conviver com ela. Basicamente é isso, entendeu?
Mas usaremos... eu acho que meu comentário foi pessimista. Não preste atenção em mim que eu estou falando merda.
Não, e nós precisamos gravar pessoalmente o mais rápido possível e voltar ao nosso... normal.
Para essa realidade.
Ah, eu tava gostando de ficar em casa, mas agora eu já tô de saco cheio, já tô surtando, já tô tipo, meu Deus, não aguento mais, eu preciso ter contato social e é isso.
É, eu continuo gostando de ficar em casa.
Eu não aguento mais
não, eu
o conceito
gosto
de
também,
aniversário.
Mas...
O conceito de aniversário em videocall é o ó.
Ontem eu participei de um aniversário, gente. Online.
O meu foi online, eu gostei, gente, mas eu... Deu uma flopadinha de leve, mas eu gostei.
Gente, mas eu não gosto do conceito, é muito esquisito.
Não, eu odeio vídeo chamada, gente. Eu tô sendo obrigada a fazer essas coisas. Eu odeio. É. Não, tem gente que gosta. Tem gente que gosta.
Muita gente que gosta.
Eu odeio, cara. Sempre odiei. Cara, quando eu tava morando lá no, na puta que pariu, pra falar com a minha família, tipo, eu morria de saudade deles, mas, tipo, fazer vídeo chamada, acho que a gente fez 2 enquanto eu estive lá. Tipo, 1 ano lá, eu fiz 2 chamadas. Pra eles verem que eu tô viva.
Eu já acho bizarro quem liga pros outros em videocall de uma vez. Eu sempre tomo um susto quem faz isso.
Eu também acho.
Ai, ai, tu vê a cara da. Ai, tu tá assim, tipo, o celular assim, no ângulo, tipo, que só vê o meleca no teu nariz, tá ligado? Isso. E o teu queixo de por baixo, assim, o pior ângulo do ser
o
humano.
O bom senso pede para quando você ligar pra alguém, primeiro liga por voz e fala: posso ligar a câmera? Não ligue direto.
Ou manda uma mensagem, não liga nunca. Pronto, melhor.
Sabe o que é mais assustador ainda? Quando você tá num show e tem alguém transmitindo o show pra outra pessoa em videocall.
Ah, pelo amor de Deus, compra o ingresso, filho. E aí a pessoa que tá lá não vai aproveitar o show e você também não, porque vai ficar ruim a qualidade.
Exatamente.
Eu vi um vídeo uma vez na internet de uma menina que ela tava filmando o show da Ariana Grande pra um cara, aí do nada ele botou mó pirocão assim, aí que
ui!
Tava atrás.
Como assim? Tirou o foco do show. Gente, mas hoje traremos para vocês um espetáculo, muita cor, muita música, muita vibração, muita purpurina.
Muito viadão de peru.
Muito. Vamos falar. Olha que lindo o seu gatinho, Mari.
Ele é lindo mesmo, porém um demônio também. Sim, gente. Ouvintes, depois eu mando uma foto do meu gato. Ah, e da escada, que eu não mandei também.
Olha lá, olhando para também. Meu lindo,
mano. Na quarentena.
Então, gente.
Thiago, todo bobo.
É, porque ele tá olhando para mim, olha. Quando... É, vocês já viram aí, né, na imagem. Vamos falar sobre essa série maravilhosa.
Quem não gosta de RuPaul é homofóbico.
Nossa, que grave isso, hein, Mari?
Cara,
por favor.
Eu acho. Você pode não gostar da RuPaul, mas não gostar de RuPaul Drag Race é homofóbico.
É isso, gente. Falaremos sobre RuPaul Drag Race hoje aqui no Nome Cris. Novamente, exatamente. Já tem. Qual foi aquela temporada?
Décima primeira.
Desculpa.
Ah, ou seja, a última. Então estamos na sequência, é isso?
Sim.
É. Que vai ser quebrada dessa vez, né? Isso, sim! Isso aí, muito bem. E aí, consegui assistir, tá, gente? Vocês que estão aí...
Próximo episódio vai ser sobre o RuPaul Celebrity.
Vai sim. Aí não terá... algum participante não estará aqui. E aí, assim, consegui assistir, foi muito difícil. Mas, antes, não vou fazer críticas, até porque não é a levada dessa produção, eu acho que...
Thiago só vê porcaria que...
Não é a levada da produção, não me critica.
É, não, assim, e outra...
Não, Thiago só gosta de coisa cult. Só gosta de coisa
nada, gente, é, para, brado. Nada. É, exato, boa, obrigado, Matheus.
Thiago, e aí... de uma casa de papel.
É, gosto. Inclusive, tô esperando a próxima temporada. E aí, assim, é um reality, e aí as críticas, elas já acontecem por si só, lá dentro mesmo, por elas mesmas. Entendeu? Então, assim, eu acho incrível o trabalho das drags, sempre achei, sempre assisti show de drags, pra vocês que não sabem, ao vivo.
Pra vocês que estão me chamando de homofóbico.
Exato, né, Mari? Então, e aí, assim, acho realmente um trabalho árduo, porque eles se empenham, é uma construção ali de um personagem, e que deve ser extremamente difícil... pra eles, pra gente às vezes é difícil estar aqui falando e criando uma pessoa próxima do que nós somos na realidade, porque muitas coisas aqui a gente acaba não falando o que nós falaríamos com os microfones fechados por motivos óbvios, né? Imagina pra elas que estão lá criando aquele personagem e outra, participando de uma série de TV que já foi indicada a vários Emmys, né? Então assim, deve ser bizarro.
Todo mais difícil é a parte do reality, né? A parte do drag call já estão acostumadas.
É porque elas estão acostumadas, né? É a vida dela.
O que eu fico possessa com o pessoal na internet, tipo, no grupo lá do Facebook do This Is Not RuPaul's Best Friend Race.
O
Tinar. O pessoal muito tóxico.
A gente falando mal do Tinar, porém eu assisto os episódios por lá.
O pessoal, tipo, a maioria da pessoa nem faz drag, nem tá no RuPaul.
A galera tem gente que tem 15 anos de idade e fica falando mal das drags. Eu fico assim.
Fica tipo, se acha no direito de esculachar geral.
Tu não consegue nem segurar direito um pincel pra, tipo, pra se maquiar, tá ligado? Pra fazer uma sombra. Que você não tem nem coordenação motora ainda, porque você é uma criança, um feto. E você tá falando mal da drag, caralho.
É importante a gente começar a conversar sobre essa temporada falando basicamente porque todos esses anos eu acho que o RuPaul conseguiu saturar o formato do programa.
Sim, nossa, muito.
Tem, a gente tá com excesso de programas de RuPaul's Drag Race. Todo ano ele faz dois. Ele não
muito
tira
programa.
Ele não tira uma pausa e ele renova minimamente o formato das coisas e quando renova, faz merda. Quando ele toma uma decisão nova de como agir, ele caga o programa inteiro. E aí,
é mesmo o senhorita fã da Trixie Mattel que ganhou devido a um erro do RuPaul?
Ela ganhou porque ele errou?
Não, foi toda uma situação.
Tá bom.
Foi um erro sensato.
Não, eu amo a Trixie, gente. Eu amo a Trixie.
Mas o programa, o carro-chefe é esse, né? O RuPaul Drag Race.
O carro-chefe é o. E tem o All Stars, que são as pessoas que já competiram e voltam. Mas enfim, não vamos entrar nessa seara do All Stars. O que eu acho que o RuPaul's Drag Race tinha que ter feito para essa temporada, e eu espero que nas próximas temporadas ele coloque isso em pauta, se é que vai colocar, porque eu acho que finalmente a gente talvez tenha um ano sem Drag Race, porque eu não sei quando ele vai poder gravar a próxima.
Exatamente.
Mas tá vindo aí o All Stars que ele já filmou, né? Mas isso é outro problema. Mas eu acho que ele tinha que renovar o formato de drag, porque eu acho que ainda tá muito preso numa coisa de representar uma mulher.
Cara, sinceramente, uhum. Eu já perdi a esperança disso. Eu, quando vi o Meet the Queens dessa temporada agora, eu fiquei sem vontade nenhuma de ver a temporada, que eu achei tudo mais do mesmo. Tipo, eu queria ver, tipo, um Chacomeras entrando, sabe? Tipo, mulher fazendo drag, drag que foge da caixinha, esse tipo de coisa.
Isso. Mas ela foi transfóbica e machista.
E eu acho que, fora dessa caixinha do programa, a gente tá vendo as pessoas apreciando drags muito diferentes, muito mais bizarras do que o show mostra. Tem uma drag, não sei se vocês já viram, muito famosa no YouTube, chamada Juno Burt. Que ela é tipo uma dona de casa azul, meio verde.
Gente.
E é incrível. É tipo, todo um novo conceito. Tem um programa que a gente já comentou aqui algumas vezes, que se o Thiago um dia quiser perder um tempo vendo, vai ser maravilhoso. Que é Drácula, que é um...
Caralho, não, o Thiago não vai aguentar.
Mas é um formato de tipo de drag.
Thiago não vai aguentar o Drácula.
Drags de horror. Drags inspiradas em coisas de horror
é
e
tudo,
terror.
É tudo. Eu amo Drácula. Puta
eu, cara. Quando começou essa temporada, eu tava achando que a Crystal ia ser bem mais Drácula do que ela acabou sendo. Mas, tipo, a Crystal foi a única que eu gostei desde o início. Tipo, minimamente gostava dela, sabe?
Eu gostava também a do Dentinho.
Que é?
A Hyde. Isso. Eu gostava dela.
Eu gosto dela também.
É.
Eu acho que a plataforma que o RuPaul dá pra carreira dessas drags é gigantesca. E eu fico vendo drags que participaram do Drácula, que ganharam também alguns seguidores por causa disso e se divulgaram. Mas que se tivessem dentro de RuPaul's Drag Race, teriam conseguido o dobro e teriam sido muito maiores.
Uhum.
E dá até tristeza, porque o RuPaul nunca chamou uma pessoa que já competiu em Drácula pra participar da competição.
Porque o negócio dela é glamour, né? Se bem que o Drácula também é meio que glamour, mas não muito, né?
Tem várias pessoas.
Mas o Drácula já chamou o RuPaul pra participar de jurado.
É, e tem várias pessoas que já competiram em Drácula que fazem glamour também. E poderia ter uma visibilidade maior. Como
eu acho
daquela,
que tem muita gente que tenta entrar no RuPaul e não consegue também, né? Não é tão fácil assim.
Eu tenho uma pergunta. Sobre isso.
Fala.
E aí são 12 temporadas, eu só vi uma temporada em toda a minha vida, tá? Que foi essa que tá agora no ar. Então...
É mais do que 12, na real, né? Se contar os
stories, então, ou... Mas então falei perguntas que podem não ter sentido ou que são muito óbvias, mas eu não sei, tá? Cadê uma drag brasileira participando? Nunca teve?
Já teve.
Ah, só a galera meio que americana.
Coreana, australiana.
Mas brasileira
era
não.
Era coreana que trabalhava.
Eu acho que você precisa de um visto de trabalho. Eu não sei se qualquer uma que consegue.
Tem que ser uma pessoa que, tipo, tá lá na região, tá ligado? A galera de Porto Rico é muito perto. Eles têm uma relação com os Estados Unidos. O meu gato tá tentando transar comigo enquanto eu tô fazendo podcast. transar com a minha perna.
Ah,
é
tá.
Que ele tá nessa fase. Não, então aí, tipo, já foi.
Nos Estados Unidos, né?
É, tem um rolê desse, né? Eu não tô muito ligada, mas tem um rolê desse. A Courtney Act, eu não sei se ela saiu da Austrália pra participar do RuPaul's Drag Race, porque também...
Saiu.
Thiago, teve também recentemente uma versão do Reino Unido, do RuPaul.
Tem versão
entendeu?
Aí,
meio que...
E vai começar agora do Canadá.
Isso se fosse uma brasileira que mora muito tempo nos Estados Unidos e que já tá naturalizada.
Entendi.
Rolasse, tá ligado? Entendi.
A Nick Doll é a primeira francesa a participar, né? Dessa edição.
É.
Eu sei que foi mó away quando a Charlie Hyde participou de uma temporada aí, porque ela era da Inglaterra. E aí acharam chiquérrimo colocar ela, eu não sei por que, que ela conseguiu ir pro RuPaul's Drag Race, porque eu acho que se ela tivesse ido pro UK, ela teria sido muito melhor na competição do que o que foi. Porque o humor britânico é muito diferente do americano, é uma coisa muito mais dark.
Bom, uma coisa que chama muita atenção nessa temporada, e aí não é spoiler, porque a partir acho que do terceiro episódio, você já começa a ver a produção te informando que existe um problema com a Cherry Pie e ela foi desclassificada, não vai participar da final. Mas como o programa já estava todo gravado, é isso que eu queria que vocês me explicassem, se vocês souberem. O programa é gravado muito antes de ir ao ar, é isso? E só a final é ao vivo?
É, geralmente eles gravam a final num teatro e eles fazem três finais pra, tipo assim, todas as que sobraram, né, que estão concorrendo à coroa, eles filmam elas ganhando e a produção decide em cima da hora qual final eles vão passar.
Ah, é? Nossa!
E aí tem sempre no YouTube vídeos da reação real das pessoas ganhando. Geralmente elas estão numa boate esperando...
Ah, entendi, entendi. Então, por exemplo, todo esse escândalo que teve com a Cherry Pie, o que saiu no sábado, que a gente tá gravando aqui, na sexta, que foi a Reunion, né? Esse foi, é o mais próximo gravado, é isso? Ou também já tinha sido gravado há muito tempo?
É mais próximo.
É mais próximo.
Tipo assim, eles gravam a temporada, tipo, um ano antes dela ser transmitida.
Nossa!
Aí o Reunited e o final mesmo é grava, tipo, uns meses ou umas semanas antes.
Entendi, entendi. E essa polêmica da Cherry Pie, vocês sabem o que rolou?
Eu queria que a Mariana explicasse, porque ela explica muito melhor.
Olha, Mariana, sabe toda a fofoca aqui no Fofocalizando do Não Me Critica. Vai lá.
Eu sou fofoqueira e vou atrás da informação. Foi o seguinte, Cherry Pie, ela... Eu nem não lembro de onde ela vem agora. Mas enfim, ela participa do teatro, faz várias
paradas, Nova York.
É atrizona mesmo. Ah, então, isso aí. Não sei se ela participa de alguma coisa de Broadway. Alguma merda dessa.
Yeah.
Ou alguma coisa similar. Teatro, gente. Alguma coisa de teatro.
Yeah.
Aí ela conhece vários atorzinhos POC. E aí, tipo, ela fez formação nisso também. Aí, tipo assim, uns caras que estudaram com ela, barra, trabalharam com ela, estavam recebendo umas propostas de emprego pra atuar numa peça. Chamada Book, sei lá. A gente já contou essa história no podcast?
Não, contou não. Deja vu. Foi outra fofoca, Mari. Foi outra fofoca.
Entendi. Não, então, aí eles estavam recebendo o contato de uma mulher lá, Ashley, não sei o que, nem lembro o nome. Era um e-mail lá. Ashley Tisdale. Aí Ashley Tisdale trabalhava numa empresa que é uma empresa de entretenimento conhecida lá entre esses atores aí que estavam recebendo e-mails dessa mulher. E aí era pra eles participarem de uma produção chamada Book. E aí eles tinham. É Book, tipo. Ah, eu não lembro, tinha um significado lá. Agora eu não tô lembrando porque eu não sou tão nativa assim em inglês, não, tá? Eles, tipo, recebiam mensagens assim, você tem que mandar um vídeo sem camisa, tem que mandar um vídeo tocando uma punheta. Mentira. Porque, tipo, a história da peça é que era um cara que ia tomando testosterona ou alguma parada assim que deixava ele muito fortão, tá ligado?
Nossa.
Acho que é por causa disso o nome. E aí, o nome da série, da parada. Só que essa porra não é verdade, entendeu? Quem inventou tudo isso e quem era a mulher da Ashley Tisdale lá era a porra da Cherry Pie, maluca.
Gente, maluca. Ela usou a fama dela.
Ver o dos caras.
Ela usou a fama de RuPaul para isso, de ter participado.
Não, foi antes.
Foi antes.
Ela faz isso há anos. Ela faz isso há anos. Há 10 anos que ela fazia isso.
Como
há 10
assim?
Anos, amigo.
Gente, eu não sabia que tinha tanto tempo assim, não.
Tem e-mail dela de 10 anos falando, usando e-mail dessa mulher Ashley Tisdale aí. O que aconteceu? Os caras ficavam extremamente constrangidos, mas a ator é todo mundo fodido, como bem sabemos. E eles mandavam os vídeos, só que eles se sentiam extremamente constrangidos de fazer isso e começaram a achar estranho. E aí a mulher meio que ia dando todas as direções. E também uma parada muito bad. Ela, tipo, os caras não necessariamente moravam em Nova York. E aí, essa pessoa, supostamente da empresa lá de entretenimento, contrataria eles. E aí, eles combinavam coisa de apartamento, salário, tudo. Pra Nossa. Pessoa, sendo que era tudo fake, tá ligado?
Nossa, mas ela demorou 10 anos pra ser desmascarada?
A pois fama é. Ajudou ela a ser desmascarada. E o que eu Exatamente. Sei é que ela é tão boa atriz, que ela interpretava essa possível secretária, ou sei lá o que, da produtora, e até em vídeo. E as pessoas acreditavam real que era uma mulher fazendo.
Ela tá presa? Não.
Eu não sei o que aconteceu depois. Eu sei que ela usava o drag dela também pra fazer isso. E o mais bizarro é que, tipo, a produção descobriu isso muito em cima da hora. Por isso que foi tudo muito improvisado.
Porque foi assim, lançou o primeiro episódio dessa temporada, foi real no mesmo dia. Um cara que aconteceu isso com ele. Porque o que que acontecia? Os caras mandavam a parada, só que essa mulher meio que perdia o contato com eles. E eles achavam estranho. Mas... É, mas meio que pensavam, pô, só mais um trabalho que eu tomei no cu e não fui chamado, tá ligado? É, e aí aconteceu desse... não sei, os caras meio que isso... Não, bem, quando você sofre um abuso, você sempre sabe, você sabe. Aí você sente alguma coisa estranha no ar. Aí um desses caras começou a associar a Sherry Pie, a drag queen Sherry Pie, com essa mulher. Porque ele ia comentando sobre essa peça com outros amigos dele, que também eram gostosinhos, gay, poc, padrãozinho assim, e eles falavam, ah, pô, isso aconteceu comigo também, essa mulher falou comigo também, eu mandei os vídeos lá pra ela, não sei o que lá, e ela não falou mais comigo. Pô, quem te deu o contato? Ah, Sherry Pie, a drag. Aí eles ficaram, ué, que porra é essa? Aí ligaram lá pra empresa lá de entretenimento e não tinha nenhuma mulher chamada Ashley Tisdale.
Era a Selena Gomez.
E aí quando teve o primeiro episódio, os caras viram a Sherry Pie e aí o maluco fez um textão, e aí vocês sabem o que acontece na internet. Textão leva a toda a realidade na sua
cara. Sabe o que eu achei esquisito? Tipo, não tô querendo culpar os caras, obviamente, né? A Sherry Pie é completamente culpada e tudo. Mas eu achei muita ingenuidade você ficar mandando vídeo seu assim por e-mail.
Cara, é porque eu acho que ela manipulou muito isso aí, porque foram alguns caras que caíram
nisso. Tempo assim, mais de 5. Várias pessoas.
Minha teoria é que a peça era meio gay, ela... né? Então
era
pedia
uma peça
coisas.
Gay.
É, sim, gente, mas tipo, não, não faz ao vivo, faz por internet o bagulho.
É porque eu acho que era em outro lugar, entendeu? Outra cidade.
Tava prevendo o corona, que ninguém ia poder ficar junto e tinha que mandar o vírus. Ela sumiu, né? Eu tô lendo aqui que ela sumiu nas redes sociais, né? Que tá tratando da saúde mental e tal.
Antes do programa ser exibido, ela escreveu um texto se retratando e tal. E eu acho que ela não sabia que o programa ia fazer daquela forma. Tipo, ia realmente
excluir ela um pouco, né?
Passar aquele aviso em todos os episódios.
Em todos os episódios. É impressionante. E assim, você vai assistindo e você percebe claramente quando o programa é cortado. E ele diz, né, que em respeito às outras, eles vão continuar exibindo, né, um pouco dela, porque ela interage com as outras drags, né? Não tem como.
Não, e o foda é que ela chegou no final, né?
E ela chegou no final, foi impressionante.
No início ou no meio.
Ia ser menos pior.
O mais engraçado é que todo mundo sabia no primeiro episódio, já que ela já tinha ido pra final. Todo mundo, caralho, ela foi pra final, todo mundo já sabia.
Ah, entendi.
Vaza
tem umas horas muito engraçadas, porque eles se esforçaram muito pra tirar ela de quadros, quando não era necessário que ela aparecesse, né? Aí tem uma hora que o Matheus reparou, que eu ri muito, foi tipo, não tem aquela plaquinha que ela segura no final, register to vote? Pra galera nos Estados Unidos votar e não deixar alguém como o Trump de novo ganhar.
Isso.
E aí botaram um momento icônico que alguém levanta a placa e fica bem em cima da cara dela, tampando.
Então sempre é essa imagem que aparece, repete sempre essa, né?
Não, não era sempre essa, tipo, eles sempre escolhiam um jeito de não enquadrar ela, entendi. Mas nessa hora foi engraçado, porque a placa tava na frente. No final, quando aparece as quatro, eles não falam da Sherry Pie, tipo,
isso.
Você é team fulana, team ciclana. Não, e é mais engraçado ainda quando, tipo assim, quando ela é relevante demais no episódio, eles não tem como não passar ela.
É, não tem
mas
como.
Mas aí quando ela é meio irrelevante, tem runway que a gente viu que eles simplesmente não passam o runway dela.
Sério? Eu não reparei isso, não.
É bizarro, teve um que ela tava de branco, que era uma roupa muito trabalhada, assim, com guarda-chuva e coisa e tal, e eles não botaram ela desfilando.
E vocês acham que essa cortada nela deu mais tempo para as outras, deles passarem mais das outras?
Eu acho que o programa ganhou em cima de polêmica por causa disso, as pessoas se interessaram mais pela temporada, mas eu acho que...
Acho que em tempo de programa, acho que continua sendo quase uma hora, né, cada episódio.
Então... É, tipo, o Sharpe se apareceu mais das outras em vez do Sharpe,
é,
né?
Isso aí.
Eu acho que teve personagens que cresceram. Sim.
Não, apareceu, que, tipo assim, o que eu acho que, tipo assim, as fanfics, as tretas que envolviam a Sharpay, eles tiveram que descartar quase que tudo.
Uhum.
Então eles tiveram que inventar novas edições. Teve uma que, inclusive, teve que a Sharpay teve uma treta com ela durante a temporada, que ela até falou e tal, com a pessoa no Untucked e tal. Só que eles tiveram que editar muito, tipo, qualquer coisinha que ela fala, deve ter falado no Workroom, eles cortavam. Então eles colocaram outras coisas no lugar, né?
Vocês perceberam, eu acho, minha teoria foi essa. É, vocês perceberam que as drags estavam muito tendo problemas com a Willow Vondu?
Ai, deixa eu lembrar quem é, gente.
Ela era muito fechada, muito na dela, e ela tava muito na cabeça dela.
Sim.
Acontece um Untucked no meio. Que a Sharpay meio que fica... É, tinha três pessoas só. A Sharpay, a Willow Vondu e mais alguém. E aí não tinha como muito cortar a Sharpay, porque era o que estava acontecendo, sabe? Só tinha três pessoas. E aí eu percebi que a Sharpay já tinha jogado umas coisas na cara da Willow Vondu, que ela tinha feito de errado. E isso nunca tinha sido exibido, sabe?
Ah, isso é meio merda, porque a gente fica sem saber o que acontece, mas eu entendo. Tipo, ninguém que foi abusado pela Sharpay quer ficar vendo a cara dela o tempo todo.
Sim, também
RuPaul,
acho,
né?
Também acho. Vocês acham que o RuPaul, ele faz uma boa, como fala?
Sala.
Não, ele julga corretamente?
Sala. Não, geralmente.
Ele erra bastante.
É. Depende dos interesses dele.
Mas geralmente ele até que vai ok, na minha opinião.
Uma
assim,
coisa
mas
que
tem
eu
vezes
achei
que, puta que pariu.
Injusto. Ah, mas é spoiler. Enfim, vou falar sem tentar dar spoiler. Tem uma.
Pula aí, galera. Vi.
Que é a Jam. Que a Jam é muito, muito exagerada, ela tá com fogo querendo ganhar a porra toda. Ela é tipo, caralho, vou explodir arco-íris aqui. Ela parece um personagem do Glee na vida real. Aí, tipo, tem um desafio que outra ganha no lugar dela, que eu achei muito injusto. Tipo, era pra ela ter ganhado, mesmo não gostando da Jam, particularmente, eu acho que era pra ela ter ganhado.
Eu acho que eu concordo com a RuPaul naquela decisão, estranhamente, porque eu acho que passar um pano pra... Ah, tipo assim, ah, você é forte nisso, você arrasou nisso aqui, beleza. Mas teve alguém que nem era literalmente forte nisso, que eu acho que até brilhou mais. Então, tipo assim, eu passei pano pra decisão da RuPaul. Foda-se, ela não tem que ficar fazendo a Madre Teresa.
Concordo,
mas eu achei o runway fraco de quem ganhou. O runway dela tava bem melhor.
E o que vocês acharam? O que vocês acharam dessa aqui? Que logo no início eu falei, ai, gente, eu acho que ela não vai muito longe. Aiden Zane.
Aiden, eu vou te falar. Eu tive um pequeno caso de gostar dela, porque quando a pessoa é muito underdog, eu fico pensando, por que essa pessoa tá irritando tanta gente? E eu comecei a achar ela legal até. Porque, tipo assim, botaram ela lá embaixo. Então tudo que ela fazia que era ok, eu ficava, caramba, ela até consegue fazer isso, olha, ela até faz isso, sabe? Sabe quando você fica com dó da pessoa?
Oh, como só...
Não,
eu acho que ela demorou muito pra sair até.
Eu gostei também, acho.
Mas o que irritou a galera, o que pegaram ela pra Cristo foi que teve um desafio de fazer uma roupa. Eu não sei se isso é muito spoiler, mas acontece logo no começo. Teve que fazer uma roupa e a bicha simplesmente colou um monte de coisa num corset e falou, tá bom, e vou dormir.
Ela fez a Tyra.
Foi ler um livro.
E tipo assim, isso é uma decisão ok, mas ela podia ter fingido que tava fazendo alguma coisa.
Eu concordo.
Tipo, não dormir literalmente. As pessoas ficaram com raiva do sono mesmo.
Eu adoro a estética dela e tal. Só que, porra, toda vez ela usava a mesma maquiagem, tá ligado? É.
Mas tem uma
pelo
também
Deus,
que usa sempre
300 temporadas.
A mesma maquiagem. Uma mesma boca. Tem uma que sempre usa uma mesma boca, que agora eu não vou lembrar o nome dela.
Ué, gente, mas isso é o mesmo. A maquiagem.
Faz parte, né?
Tudo bem. Só que eu acho que a Aiden poderia continuar usando aquele estilo de maquiagem muito maneiro. Eu achava maneiro. Só que acabou que, tipo, ela meio que toda runway tinha o mesmo look. E tipo, o RuPaul sempre é saco dessa porra.
Sim,
então era meio óbvio que, tipo.
Eu amo... A pior pra mim era a peruca, que era sempre a mesma peruca de Pussycat curtinho e pretinho.
Cara, mas ela gerou vários memes, porque na internet o que mais tinha era as pessoas falando da mesma peruca que ela usou 400 vezes. Aí ela usou isso como brand, ela fez um merchandising
de Sam Wig. A lente também, a lente dela.
Sim, esse episódio
gente, vejam pra ver, pra entender o lance da lente de contato.
É, exatamente.
Prestem atenção quando no Runway de Frozen.
O negócio dessa temporada é que ela é, tipo, ela mostrou muitas coisas que a gente já não via no RuPaul há muito tempo, e ao mesmo tempo mostrou muitas coisas que a gente já tinha visto mil vezes, só que acabou que, tipo, trouxe um frescor pro RuPaul, né?
É, eu também.
Sim.
Porque é a mesma coisa de todas as outras temporadas, só que as drags são realmente muito carismáticas, tipo, meio que todas
sim,
são muito carismáticas.
Sim, total.
Rolou essa polêmica da bicha abusadora, e aí já foi... Meio que teve de tudo nessa temporada.
O que eu gostei foi o resultado do top 3 fechado, porque é aquele top 3 que você olha e qualquer uma que ganha, você fica, mereceu.
É.
Sabe? Isso é tão difícil.
E não, cara, vamos falar, porque aí vai ser um spoiler grave. Vamos deixar as pessoas
assistindo. Eu gosto muito das três que estão no top 3.
Sim?
Também.
E é isso que a gente quer fazer com que você fique curioso pra saber quem está... Quem são as três que estão na final? Que são quatro.
Mas
na final, né?
Tem uma delas que tá, mora no meu coração. Ah, eu não posso falar aqui, não.
Oh.
Cara, uma coisa que eu achei interessante dessa temporada é porque teve muitas temporadas que teve drag queens fashion. E eu achei que sempre essas drag queens fashion, que entregavam moda, elas pecavam em 240 aspectos. E nessa season eu reparei que as drag queens que entregavam algo fashion... eram muito mais do que só isso. Tanto que a garota que só entregou fashion, que foi a francesa, isso não é muito spoiler porque, foda-se, ela roda muito cedo.
Foi spoiler, mas tudo bem.
Ok.
Sem necessidade de você falar o bagulho sem dar spoiler.
O silêncio só spoiler. Confirmou o spoiler. Agora, o ponto alto também são os convidados famosos, né, que participam. E aí, quando era um convidado.
Nossa,
que eu...
Upe, foi tudo.
Pois é, eu falei, olha, esse vou prestar um pouquinho mais de atenção. Vou sair do celular e vou assistir. É, eu também acho.
Nossa, a Rebecca Bloom... Rachel Bloom.
Rachel Bloom.
É, Rebecca é o nome da personagem. A Rachel Bloom, eu tava muito ansioso pra ela. Só que aí, lá eu fiquei meio, tá, ok.
Não, cara, mas eu achei o duo dela com aquele cara que eu esqueci o nome, que é muito engraçado, foi icônico.
O cara dos dinossauros.
É, isso aí. E também a do Star Wars, né? A do Star Wars, que eu esqueci o nome dela.
É muito esquisita.
Ela é muito estranha.
Ela é um robô.
Ela é um robô.
Qual o nome dela do Star Wars? Olivia? Não.
Eu tinha crush, confesso.
É, enfim, não sei.
Ela é bonita.
Mas ela é
estranha.
Ela não é estranha, porque ela tem um sotaque, gente.
Não, ela é travada. Ela, tipo,
ela é muito travada.
Eu acho que a gente espera muito, né? Acho que a gente espera uma coisa.
E
a
Nicki Minaj, o que vocês acharam?
Ah, Nicki Minaj, pô.
Que grossa.
Achei grossa.
Tudo, e eu quero aquela peruca dela. Eu quero aquela peruca dela. Tudo, aquela peruca.
I hate your hair makeup today.
Gente, isso virou meme no TikTok.
Não, gente, a Hayley ficou putaça, mas assim, a Nicki mentiu?
Não, não mentiu, mas achei ela grossa.
Ah, é? Ela pode ser.
Ai, gente, eu nem lembro. Ela participou do primeiro, não foi?
Foi.
Ah, é muito tempo já, não lembro mais. A do Star Wars é a Daisy Ridley. Nome dela.
Enfim, uma coisa muito engraçada da temporada foi a evolução de umas queens que a gente não esperava que evoluíssem. Teve gente que chegou muito longe que eu nunca imaginei no começo. Quando você pensa assim na caneta, quem vai.
É porque elas vão tomando forma, né? Elas vão se sentindo. Conseguem fazer as coisas, né?
Empoderadas.
Empoderadas, era a palavra que não saiu.
Quando monta o cast, ela coloca uma drag ou outra já pensando que sai no início, sabe? Saia logo, não é pra durar tanto, isso aqui tá só pra cumprir o elenco. E aí tem um caso dessa temporada que eu achei muito lindo, sabe? Que tipo, sim, ela se mostrou muito merecedora, muito capaz e chegou lá longe. Eu fiquei assim, caralho, arrasou.
Não, e é aquela pessoa que claramente colocaram ela pra ser aquela underdog, sabe? Pra ser alguém pra rodar e pra, sei lá, depois arrumar umas oportunidades aqui fora. E a pessoa pegava cada dica que davam pra ela lá dentro e usava a seu favor e dava muito certo.
É, aproveitava, né? Agora, qual...
está com o microfone mudo.
Qual é... você mutou o microfone, tá, Mari? Só pra você saber aí que a gente quer te ouvir.
É porque eu dei uma tossidinha coronga aqui.
Não se cale, não se cale, Mari. Olha, Qual pra vocês foi o melhor episódio pra galera, quando for assistir, prestar atenção? Não? Cara, pergunta difícil?
Não lembro.
Cara, eu gostei muito de Transformação. Foi um dos melhores episódios de Transformação que teve. E elas sempre fazem isso em todas as temporadas.
Eu achei divertido da Madonna.
Eu ia falar da Madonna. É, também gostei da Madonna.
Eu acho que o meu favorito foi o da Madonna, gente.
Eu acho que o meu favorito foi a Transformação.
O da Transformação foi bem legal também. Agora que eu lembrei, eu chorei tudo.
Das Transformações.
E eu achei que o win da Transformação foi roubado.
Também.
Eu não lembro qual foi.
E pra você que quer ficar no time certo da temporada, você que gosta e não conseguiu começar a assistir, a final é nesta sexta-feira agora, dia 29 de maio. E aí, todas as temporadas de RuPaul estão no Netflix, né? Essa temporada ainda não chegou oficialmente no Brasil. Então você vai no Facebook, na galera que gosta, né? E aí te ajuda de alguma forma a você assistir, enfim.
Uma informação maneira que saiu é porque ano passado a temporada regular tava saindo na Netflix um dia depois do dia que passava.
Uma semana depois.
Era uma semana?
Que houve?
Na verdade atrasava a beça, mas tudo bem.
E por que, que não tá mais... Acontece?
Sei lá.
Que RuPaul brigou com a Netflix porque eles não quiseram renovar a Jade Queen.
Talvez tenha sido por causa da Cherry Pie, porque tinha que reeditar tudo em cima da hora e eles não botaram na Netflix. Mas uma coisa que eu tô sabendo é que o All Stars vai começar agora, o All Stars 5?
Sim.
Vai começar agora, real?
Vai, dia 18. Ele vai ser transmitido pela Netflix.
Aí vai ser quase que simultâneo, é isso?
Quase que simultâneo.
Espero que seja, né?
Tá confirmado na Netflix americana. Não sei como vai ser na brasileira.
No brasileiro.
Brasil que lute.
Você que gosta sabe como fazer pra assistir.
Vocês gostaram daquele meme do brócolis? Eu achei uma das coisas mais necessárias.
Total.
Mas tem muito... Mas o que eu percebi é que eles sempre, quando algo se destaca num episódio, eles vão repetindo um pouquinho nos próximos pra fazer uma gracinha.
Eles forçam a barra, sim.
E outra coisa que eu não posso deixar de falar, que me incomodou, são as piadas da RuPaul, porque só ela entende, porque eu não tô lá, não sou nativo, e aí aquelas piadas são um saco. Ela rindo, a risada é muito chata, muito forçada, e aquilo me incomodava um pouco, tá? Desculpa.
Thiago, eu te dou esse mérito aí, tá?
Também te dou esse mérito. Tem um negócio que fala.
Ninguém aguenta mais essas piadas dela, até as próprias drags estão zoando no Twitter ela. A Manila postou zoando a RuPaul falando, ninguém aguenta mais essas piadas. Ela até falou algumas que agora eu não tô lembrando, mas são umas piadas que ela sempre fala. E no mesmo dia que ela postou, eu acho que teve um episódio. Não, deixa, eu tô falando merda. Fala aí.
Essa Manila tá com essa moral aí.
Pois é, né, amor?
Mas fala aí, Heitor, o que você ia falar?
Aí tá cagando. Não, é que tem umas drags que falam que boa parte de se dar bem na competição é fazer a RuPaul rir. E a RuPaul meio que escolhe o que ela quer rir, porque é muito aleatório.
É.
Você não viu graça nenhuma, ela tá rindo.
Exatamente, e aquilo me incomodava demais. Eu falei, gente, ela tá rindo do quê? Dá vontade de voltar pra ver se eu entendo. Mas é.
Tem o meme da Crystal, né? Falando tipo assim, a Crystal pensando, eu não preciso ficar nervosa, a RuPaul me ama. Passou qualquer merda.
Gente, se eu fosse a Crystal, eu estaria com esse espírito também. Gente, ela me ama de graça, é isso? Porque às vezes tem gente que te ama de graça.
Ai, Mari, que inveja. O que é isso que você tá bebendo?
Não é álcool, não, é água.
Ah, poxa.
Ai, que inveja.
Só tá numa
água.
Garrafa de álcool.
É água em garrafa de álcool.
Entendi.
E é uma bebida que mas nem é boa. Me desculpem, amigos argentinos, mas Fernet é horrível.
Tá aí a crítica.
Pô, é ruim? Desculpa, porra. Eu prefiro beber uma capoaba.
É um vinho?
Aí tá. Gente, corote.
É. Um troço doido. Eu não sei, tá tudo em espanhol.
Entendi. Ué. Bom, é uma só cachaça, espanhol. Então. Fraquinha.
Não, eu sei ler espanhol, só que... Não, eu acho que não é espanhol isso aqui, não. É da italiana. Pronto, italiana eu não sei.
Italiano tá na próxima. Próxima temporada.
Por isso que eu não tava entendendo. Por isso que eu não tava entendendo. É fabricado na Argentina, na indústria argentina. Mas tá tudo escrito em italiano.
Muito bom.
Eu não sei do que é feito. Parece um biotônico Fontoura com álcool.
Ai, que troço
ruim.
Eu
nunca tomei biotônico Fontoura.
Aí eu já tomei muito isso.
Por isso que tá magro desse jeito.
Por isso que eu sou sempre acima do peso, que eu tomava essa porra quando criança, direto.
Eu tomava essa porra
essa
direto.
Merda. Abriu o apetite eternamente.
Por isso que eu tenho essa raba.
É tudo comida.
Então, gente, é isso. Vamos? O que mais, RuPaul?
Thiago, você achou... Ross Matthews Hilário.
Ah, ah, The Hilarious Ross Matthews.
The Hilarious Ross Matthews.
Não.
E é super hilarious.
Não.
Realmente.
Não.
Hilarious só pro RuPaul, na mente do RuPaul.
O Matthews fala, ah, e a RuPaul,
gente, não foi dito nada, e ela tá rindo. De... E outra coisa que me incomodava também, quando
gente,
ela tá...
entertainer, é isso. Uh-huh. Que...
Quando ela tá ali naquela bancada dela, né, como juíza, é, ela... Ela não se mexe. As pessoas falam, ela é um robô, exatamente.
Ela é um robô, amigo.
E tem um episódio que tem um robô lá, não tem?
Eu sou a robô da RuPaul. É a Didi Goods.
Não, não. Lá no palanque lá pra...
Tem um robô lá, assim.
Okay? Ah, gente, eu quero falar sobre uma coisa que talvez
seja
um spoiler.
Fala, Mari.
O que é?
O romance da season.
E é real!
Que
é
romance!
Real, é real!
Eu amei!
A Crystal e a Didi.
Ah, mentira!
Tipo. Gente, a Didi tá apaixonada. E a Crystal tá cagando.
Eu acho que é isso. A
Didi está apaixonada e a Crystal está cagando. É isso, eu já reparei. Eu reparo logo. Eu já reparo logo.
Mas, gente, é real mesmo?
Eu bato o olho num casal.
É real. No Reunited, a Crystal falou, tipo assim... Ela te conversou. Falou alguma coisa te conversando, sabe?
É.
Nossa.
Não, a Didi Goods falou... É, descreva Drag Race em uma palavra.
Didi é Crystal.
A Didi falou, Eldebard. Amada, você tá na final. Sério, que eu defini o RuPaul pra você foi Eldebard?
Sim. O macho. Cheiro do couro. Sim, mas teve uma hora que ela perguntou, né? A RuPaul virou e perguntou pra elas duas se elas estavam se pegando mesmo. Por causa de elas tiveram um beijinho no backstage lá.
Ih, gente.
Aí a Crystal ficou tipo assim, ah, não falo que não também, sou ok, a gente conversou. Agora...
Não, ela falou que às vezes as fics são reais.
Uhum. Foi isso.
Ela não falou um negócio assim? Pra mim, isso foi a
Didi.
Sim, a gente tá se pegando.
Eu também achei. Mas eu acho que é só isso, pegação.
E agora a Didi tem uma hora que ela fala, Miss you, Crystal. Não fala um negócio assim. Nossa, ela
eu já vi na internet. Tipo, sem ser no Reunited, tipo, coisas assim acontecendo.
Ah, é?
É, tipo, teve uma live que a Crystal tava recebendo perguntas da galera, ela clicava pra responder ou não. Aí ela clicou numa que ela falou que ela clicou sem querer. Aí era tipo assim, você e a Didi estão se pegando, vocês estão namorando alguma coisa? Aí ela falou, ups, I didn't mean to click on that. Não, agora eu quero saber de vocês, quem foi o cristal da season pra vocês e a menção honrosa?
Ai, gente, pelo amor de Deus.
Ah, Crystal é meu cristalzinho.
É, exatamente.
O Thiago me define tantos momentos.
Eu gosto muito da Hyde também.
Hyde, gente. Hyde e Crystal.
Eu gosto do dentinho da Crystal.
São essas aí que eu falei.
São essas? Tipo, obrigado.
A Crystal também. A Crystal foi o cristal dessa temporada, literalmente.
É.
E, sei lá, eu gostei de tantas. Essa temporada eu achei... bem balanceado, tipo, não teve...
Eu amo a Jaira também.
É, eu acho que meu segundo lugar fica pra Jaira. Eu não consigo botar outra pessoa nesse segundo lugar. Eu gosto da Didi, eu gosto da Jaira, eu gosto de várias. Eu não gosto da Jack. A Jack.
Eu gosto
Ah,
dela.
Então, tem uma que eu não...
Nossa, pra mim podia ter saído na primeira
semana. Eu gosto, mas ela é meio chata.
Ai, deixa eu ver qual que eu não gosto. Tem uma que eu não gosto mesmo, deixa eu ver como é o nome, porque eu não vou lembrar.
Eu não gosto da Brita, não gosto da Brita. Ah, mas é impossível gostar da Brita com o que foi mostrado. Né? Não gosto da Jen. A Jen também, puta que pariu. Que
eu seria amiga da Jen.
É Jaira, né? É Jaira o nome?
Jaira
é, não gosto. Ai, não gosto dela. Não,
você
não gosto.
É racista e homofóbico.
Não, não gosto. Não sou racista nem sou homofóbico.
Ela
ai,
é
mas.
Perfeita,
gente, não, fofa. Aquela. Tô falando daquele jeito e diminuindo as outras. E... Ai, não.
Que isso? Quem tá diminuindo quem? Eu acho que você está se confundindo.
Não tô, não. Tô olhando pra cara dela aqui, ó. Tô olhando pra cara dela aqui no computador.
Jaira Essence Hall.
Isso, exatamente. Tá sempre de boné na hora que tá comentando lá.
Gente, ela é um ícone, ela não diminuiu ninguém.
Ela, ela não fala mal
sim.
De ninguém.
Muito, muito achando que tá na crista da onda. E tá,
e aí,
né?
Ela
porque...
tá errada.
Não, não tá errada, ela pois tá. É.
A Didi você acha bucetuda também.
É. Thiago é aquelas gay tóxica do grupo que fica xingando a Jaira.
Ah, tem isso?
Racista homofóbica. Não, tô brincando.
Ela gerou o único meme memorável da season, que é o Look Over There.
Ah, tem uns da Kristen, para.
Meme, eu tô por fora, gente.
A Didi, ela se acha. A Didi se acha real, gente. Ela tem
esse. Se acha real?
Eu percebi.
Cara, mas eu acho que a Didi entrega. Ela tem muita personalidade.
Que bom que ela entrega, porque senão.
Não, ela entrega mais ou menos, né, Mori?
Pô, eu achei que ela entrega bastante, Mariana.
Ah, gente, porque vocês ficam lambendo o cu dessas fashion queens.
Compara a Didi com a Aquaria.
É, porra, ela é muito maior que a Aquaria.
Ai, porra, pode crer. Muito mais maior. Nossa, muito maior. E eu adoro a Aquaria. Ou seja, ok. Vocês mudaram
a opinião. Aquaria é só look, é só estética, acabou.
É nada.
A Aquaria, o que ela faz? Ela tem uma personalidade, uma porra.
Gente, eu me perdi completamente o que vocês estão falando.
A gente tá fazendo igual a Bianca.
Ah, é que são outras cifras.
O que você faz?
Ah, tá.
De... Bom, enfim, é isso.
É isso. Bom, gente, então...
O que você
então,
faz bem?
Você assista, então... a 12ª temporada de RuPaul e venha comentar com a gente no nosso Instagram, no @nãomecritica. Semana passada, falamos sobre Todos Nós, lá da série da HBO, e nós tivemos presenças ilustres comentando com a gente não pode deixar de mandar
gente um famosa.
Super beijo para Daniel Ribeiro, lá o diretor da série.
É, caralho, muito chique.
E ele também é diretor de Hoje Eu Quero Voltar Sozinho, tá, gente? Só isso. Só
um
isso.
Arraso.
Tá? Um arraso. Adorou o nosso programa, ouviu. Um beijo também para a Juliana, que é a Maia no episódio.
Ai, meu
Deus. É, ela também.
Perfeita.
É, ela compartilhou a gente lá no Twitter, Juliana Gerais. Um beijo pra ela. E pra todo mundo que ouviu. E tem ouvido os nossos últimos episódios com dicas para vocês que estão em quarentena, como a gente, trancado dentro de casa. Então a gente vai assistindo as coisas, gostando ou não, a gente traz aqui para você, porque se a gente ficou uma semana assistindo, gostando ou não, a gente vai trazer, né? Então não vamos, né, perder a oportunidade.
Três pessoas gostando e uma não.
É, mesmo assim a gente traz e tá sempre aqui com novas dicas, tá? Então lá no Facebook também, @nãomecritica, facebook.com/nãomecritica. Tem um e-mail que eu nunca mais entrei, se você mandou um e-mail, avisa pra gente pelo Instagram pra gente ir lá ler.
O e-mail é rupol@nãomecritica.
Então vou criticar
o
arroba...
É
não...
Isso.
É, pra participar da Passabook, gente, é só mandar um e-mail pra vou criticar.
Entendeu, gente? A gente tá bucando geral.
É,
e se você quiser falar com a gente...
Não é book, gente, é book.
B-U-L-K. Eu, e me corrijo, sim.
Book mesmo.
É. E se você quiser falar com a gente sobre oportunidade de trabalho, é só falar com a Sherry Pie. Que
mandar
pra gente.
Nossa assistente.
É. Isso aí. Então é isso, gente. Pode escrever e participar. Lá no Instagram, a galera sempre comenta. Um beijo pra todo mundo que comenta. Você aí que participe, que segue fielmente a nossa página no Instagram. É muito importante ter você lá falando com a gente, dizendo que ouviu, dizendo que gosta, compartilhando o episódio que você gosta no seu Instagram. Isso é importante que a galera vê. O diretor da série fez isso, gente. Você que ouve a gente, que gosta, por que não faz só um pouquinho?
Vai lá na nossa foto e comenta, Cristal. Você é um isso. Cristal lapidado com isso.
Queremos ouvintes, espalhar as nossas vozes por aí. Não é, Mari?
Sim!
Isso!
A Mariana tava dentro de uma garrafa.
Tá, ela tá linda a garrafa ainda.
Travou, bicha.
Não travei, não. É que eu ia sair do vídeo, mas aí eu pensei, vou voltar pro vídeo.
Isso, volte pro vídeo. Então tá, gente. Semana que vem a gente tá de volta então com mais uma dica no Fiquem em Casa aqui do Nome Critica. Fiquem em casa, hein? A galera tá querendo abrir as coisas, mandar a galera pra rua. Tu vai pegar o coronavírus, não vai mais ouvir a gente.
Vai pegar essa porra aí.
Isso aí.
Tá mal.
Fica em casa. Eu, hein?
A Mariana ficou parecendo aquele meme da Anitta travada.
É. Nossa, a Anitta fazendo sucesso no Multishow, hein? Né? Fazendo sucesso.
Não.
É, um programa ao vivo, chamando um monte de gente famosa. Katy Perry já participou ao vivo com ela.
Que
é, vocês estão o quê? Vocês estão de boa. Vocês ficam nesse negócio de RuPaul e não dão valor pro nosso Brasil. Entendeu?
Boa, garota chata,
a Katy Perry é brasileira.
Não, mas tem a Anitta que tá proporcionando.
Anitta. Eu lá quero ver a Anitta entrevistando Katy Perry. Gente, deixa eu me defender, eu vou ficar bem longe.
Eu não vi um episódio, mas eu vi uma entrevista dela no Bial e ela fala e mostra o programa. E assim, tá
a
fazendo.
Nem fala inglês direito.
E ela fala inglês perfeito. Fala, tá aprendendo francês, sabe? Sim.
Ela aprendeu, foi fisque.
Gente, eu não sou bandeira Anitta, tá?
Katy Perry grávida.
É.
E a Katy Perry é o tamanho agora, né? Eu vi um clipe da Katy Perry grávida e pelada, sofri do clipe.
Gente. Deus me defenderei.
Você não gosta da Katy Perry?
Não.
Fireworks!
Gente, foda-se tudo. Ouçam Rain on Me, Lady Gaga e Ariana Grande.
Ah, credo, essa música ficou muito ruim. Eu achei muito.
Ai, cala sua boca, garoto. Cala a boca. Ela veio curar todos nós do coronavírus.
Eu não vi ainda, vou ver.
Me poupe.
Então é isso, gente. Semana que vem a gente tá de volta. Galera. Beijo.
Beijo.
O coronavírus chegou ao Brasil.